Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na endzone, é touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega para o Elliott, para a endzone, é touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Fala, torcedor do time da América, o time mais amado, mais odiado e o que mais faz a gente sofrer, né? Acho que não deve ter time na NFL que mais faz o torcedor sofrer que o Dallas Cowboys. Mas antes de começar o podcast, eu queria fazer um comunicado aqui, porque a gente não teve podcast nas últimas 2 semanas e eu só queria explicar pro pessoal que ouve e tudo mais o que aconteceu, porque a gente chegou inclusive a gravar o podcast, mas o nosso editor Márcio teve a melhor notícia da vida dele, né? Ele se tornou pai pela primeira vez. E por conta disso ele não conseguiu editar os podcasts. Então, por conta disso, a gente preferiu nem lançar ele sem edição e tudo mais, porque eu não acho justo que a gente entregue um produto com uma qualidade ruim, né? Então acabou tendo esse período sem podcast e a gente pede desculpa por isso. E seguimos em frente. E aí, Vinícius, tudo certo?
É, tudo certo, Plat. Vamos, depois dessa derrota de sábado aí, já sofremos bastante, agora juntar os cacos e esperar uma temporada de 2019 bem melhor que a desse ano.
É muito triste falar assim a temporada que vem, porque vão ser 8 meses, né, até o Cowboys voltar a campo novamente. Vai ser uma desgraça. Horrível. Por que não podia resolver tudo agora, né? É complicado. E aí, Freitas? Tudo certo aí?
É, tudo certo, né? O Queen deixou o Must Go On, né? Então, vamos seguir aí. A derrota aqui não foi tão dolorida quanto aquela contra o Green Bay, né? Era mais esperada. Acho que o Rams tinha mais time, mas dói mesmo assim, né? A gente podia ter ido longe, e mais longe, talvez, jogar a final da NFC pela primeira vez em 20 anos, ia ser bem legal. Mas, né, temos que colher os cacos, como o Vinícius falou, e seguir.
E você acredita que eu tava confiante pro jogo, cara? Contra o Seahawks eu tava confiante, o time, apesar de tomar um susto ali ou aqui, eu acho que o time nunca deixou de ter o jogo fora de controle, né? E contra o Rams, acho que a gente nunca teve o controle do jogo, pra ser sincero. O Cowboys começou bem, mas a defesa em nenhum momento deu assim, uma margem pra gente controlar o jogo, mas eu ainda tava confiante. Eu achei que segundo tempo as coisas iam melhorar, o deck ia jogar melhor e tudo mais. E acabou até jogando, mas eu acho que aquela quarta descida que o Zeke não converteu e o Rams anotando o touchdown ali praticamente me matou, porque pra mim a gente ia converter ali, ia botar o jogo parelho, mas acabou dando tudo errado no final. Me decepcionei, cara, porque eu realmente estava acreditando na vitória fora de casa em playoff, final da conferência. Poxa, é triste, cara, ter que esperar pro ano que vem é realmente complicado. Mas vamos falar do jogo. Estava falando aqui do ataque, vamos falar dele. O ataque teve um começo de jogo bom e um fim de jogo bom também. Acho que o fim de jogo o Cowboys até acordou no ataque. Mas, Vinícius, você acha que no geral o ataque foi bem? Ou você acha que o fato da gente não ter vencido foi culpa do ataque? O ataque deveria ter ido melhor, mesmo com a defesa não indo tão bem. O ataque tinha que ter feito um trabalho melhor. Ou você acha que ela fez o que tinha que fazer, ou melhor, acima do que era esperado e a defesa que comprometeu.
Então, esse ataque ele já não vem bem durante toda a temporada, né? Vamos falar a verdade. Então, assim, acabou sendo mais do mesmo. Não teve muita jogada de criatividade, vamos falar assim, com esse nosso coordenador ofensivo. Então, fez o que dava pra fazer nesse jogo. E, assim, a gente vai até falar do Zeke um pouco mais, só que o jogo corrido faltou entrar mais nesse jogo. Se o Zeke conseguisse jogar melhor, se a marcação também não fosse tão grande em cima dele como foi, quem sabe a gente poderia ter um pouco mais de chance. Mas como você também disse, e a gente fala sempre, o terceiro quarto do Dallas é sempre ruim. Quase sempre ruim. E a gente conseguiu até marcar um touchdown, mas só também. E faltava muita coisa para poder ter uma chance de vitória. Então, a gente, para 2019, até já pensando nisso, a gente precisa melhorar o ataque, que já foi ruim todo ano, e melhorar também esse terceiro quarto dos nossos jogos.
Pois é, né? Eu sempre falo aqui no podcast que o time costuma cochilar no meio do jogo, e acho que o nosso cochilo foi no segundo quarto, né? Porque o time não anotou nenhum ponto no segundo quarto, tomou um touchdown do CJ Anderson, um touchdown do Gurley, e poderia ter tomado até mais pontos, porque o Greg Zuerlein errou um field goal também, então, e o ataque não fez nada no segundo quarto, né? Nada. Então, pra mim, o segundo quarto que matou o time. Se o time tivesse equilibrado ali no segundo quarto, a gente teria levado o jogo disputado até o fim, né? Não teria tido essa vantagem que aconteceu. Fred, você acha que o mau desempenho do Zeke foi uma bola de neve pro ataque jogar mal, ou foi o contrário? O ataque jogar mal acabou levando o Zeke a jogar mal também?
Eu não tinha muita expectativa sobre o ataque, foi o que o Vinícius falou. O ataque vinha. Foi isso o ano inteiro, né? Não aconteceu, não fluía, nada funcionando durante o ano. Mas o ataque, na minha opinião, até que, na medida do possível, fez o que ele vinha fazendo, entendeu? Acho que a culpa mesmo foi da defesa, que entregou tudo, né? Mas faltou, acho que a falta do. O Zeke não entrando, né? O jogo dele não entrou. E isso prejudicou bastante. Mas, cara, até que foi no segundo tempo, o ataque foi bem. O Dak caiu nas costas. O time trouxe pro jogo, né? Se a gente converte aquela quarta descida ali, acho que seriam outros 500. E se a defesa jogasse um pouco melhor, acho que. Tipo, nem só um pouco assim melhor. Já teria. Era possível a gente ter ganhado o jogo, mas. Acho que a gente foi out-coached, né? Acho que o Rams, além de ter mais time, os técnicos do Rams são muito bons, né? São, tipo, infinitamente melhores que os nossos, né? Eu acho que eles deram uma aula de futebol americano pro Dallas Cowboys na pior partida possível, né? Acho que foi isso.
Cara, exatamente, o CJ Anderson, porra, o cara deve estar com 200 quilos já, o cara é uma bola ali, e ele corria por menos 5 jardas até ser tocado, porque ele, a linha ofensiva deles fez um trabalho excelente, né? A gente até vai falar se eles se já sabiam das jogadas e tal, mas o fato é que o CJ Anderson deitou e rolou na gente, foi uma brincadeira, porque... O cara foi contratado tem um mês que ele foi contratado, o cara consegue 120 jardas, 2 touchdowns, isso em um jogo de playoffs. É brincadeira, né? A gente esperava que se o Gurley tivesse desempenho, ok. Todd Gurley, ótimo jogador, mas o CJ Anderson, é brincadeira, né? Porque não tem justificativa. Num jogo de divisional dos playoffs, você cede um jogo desse para um jogador que há pouco tempo estava desempregado e sem chance de voltar para a NFL.
Exato. Não, foi meio revoltante, assim. Parecia que a gente tava jogando Madden e, tipo, o Ram sabia todas, tipo, tava, tipo, vendo todas as jogadas que chamava, né? É um negócio absurdo, cara. Porque, sério, parecia treino. Porque cara, a defesa não parou nada. Nada dava certo, ninguém chegava nem perto dos running backs. A linha defensiva não fez absolutamente nada. Foi patético a performance da defesa.
Sim, eu vi em algum lugar, eu não confirmei, que todas as primeiras descidas do Rams foram corridas, eles não foram pro passe em nenhuma jogada. E isso me surpreendeu muito, cara, porque primeiro que é típico do Cowboys correr sempre primeira descida, e geralmente não dá certo. Mas o Rams, a coisa foi dando tão certo que eles só foram correndo primeira descida. A primeira campanha deles, a que terminou num field goal, mas eles chegaram a um passe da end zone, eles basicamente só correram, eles não tiveram terceira descida, porque eles corriam a primeira descida para 7, 8 jardas. Aí a segunda descida era só correr um pouquinho ali, já era a primeira, já era first down, ou um play actionzinho. Eles fizeram muito play action, que é uma coisa que eu acho que é quando você tem um jogo terrestre bem estabelecido, você tem que usar mais play action. O Rams estava lá com Gurley e CJ Anderson, tava com ameaça o tempo todo, então eles iam pro play action o tempo todo. Tanto que a gente perdeu numa jogada de play action, naquela jogada que o Goff correu para o first down que matou o jogo, foi por causa do... Foi por um play action que o Jeff Heath caiu, acho que o Sean Lee tava lá também e caiu. Então é esse tipo de jogada, quando você tem ameaça de jogo correto, você tem que ir no play action. O Rams conseguiu isso, o Cowboys não. E não só durante esse jogo, o Cowboys não fez isso durante quase a temporada inteira. A gente viu o play action ser muito pouco usado, né? Mas passando para o próximo assunto, o Vinícius, a gente viu o ataque do Cowboys, né? Independente do Zeke e tudo mais, a gente teve várias decisões de quarta descida ao longo da partida que o Cowboys arriscou, né? E isso não é comum do Jason Garrett, não era de jeito nenhum nos primeiros anos dele, e foi se tornando mais comum, né? Mas a gente viu a primeira campanha do Cowboys, teve uma quarta descida, o time arriscou, converteu e teve o touchdown da Mari Cooper logo depois, né? Mas, e teve mais, acho que duas quartas descidas, duas ou três, e acho que só uma não converteu, que foi essa do Zeke correndo, que o Rams acabou anotando o touchdown que matou o jogo. Mas as outras converteram também. Teve uma do... acho que um speed option do Zeke, uma corrida meio que lateral assim. Teve outra que o próprio Deck correu também, enfim. Foram várias situações ali que o Garrett se mostrou mais agressivo. Você acha que ele errou em ter arriscado aquela quarta descida que o Cowboys não converteu? Ou você acha que foi justo? É injusto criticar ele por ter arriscado as quartas descidas? Ele precisava ser mais conservador? O que você acha sobre isso?
Então, eu fui dar uma olhada aqui em quantas quartas descidas a gente teve. Foi 5 no total durante o jogo inteiro que o Garrett arriscou. A gente acertou, conseguiu converter 4. Perdeu só uma, que foi aquela corrida que o Zeke parou na linha, né, de scrimmage. Então, assim, pra mim valeu muito a pena, porque em todas essas... tentativas de quarta descida saiu um touchdown do Cowboys, então valeu muito a pena. E a gente precisava, por conta de que a gente estava atrás no placar, precisava correr atrás do prejuízo, então era muito necessário essas quartas descidas, até porque o time não conseguia fluir o jogo normalmente utilizando, sei lá, duas descidas como muitas vezes fazia, ou aquela terceira descida curta. Não conseguiu essa fluidez no ataque, então acabou sendo muito necessário, sim, e pra mim valeu a pena. Na temporada regular a gente falava às vezes que era necessário que o Garrett corresse, tentasse arriscar essas quartas descidas em alguns jogos, e teve jogos que ele fez isso, teve jogos que ele não fez, e a gente cornetou quando não fez, parabenizou quando fez. Então, assim, pra mim, valeu a pena demais e mostra que ele tem um pouco... Parece que tá tendo um pouco mais de culhões pros próximos anos, se ele ficar em Dallas depois.
Se isso de ficar ou não ficar, a gente pode discutir daqui a pouco. Mas agora, ele arriscou a quarta descida porque o jogo terrestre não tava funcionando, e aí a gente acabou ficando em mais quartas descidas curtas, assim... Ou porque ele realmente está com culhão a mais, está sendo mais agressivo? ou foi justamente a necessidade lá no final do jogo que realmente tinha que arriscar? Porque eu acho que aquela quarta para uma que o Zeke não converteu, dava para ter arriscado um chute longo. Acho que o time preferiu não apostar no Brett Maher. E se tivesse um kicker mais confiável ali também, talvez, será que o time teria ido? Eu acho que essas coisas eu acho que pesam. Freitas, você acha que algum desses motivos que eu falei aí podem justificar essa ida de quarta descida? Ou é o Garrett que tá mais, botou na cabeça ali que tem que ser mais agressivo e pronto?
Eu acho que, cara, eu fiquei até surpreso, né, dele ter ido todas as vezes, porque não é, como você falou, não é o perfil dele fazer isso, nunca foi, né? Mas eu achei certo, acho que eu tive, eu não chutaria field goal também, a gente tava bem atrás do placar, e a gente tem, mano, a gente tinha o melhor corredor da NFL, né, líder de jardas, mesmo que o ataque terrestre não tivesse fluindo, era uma quarta para uma com o melhor running back da liga, e com a linha ofensiva fazendo um bom trabalho. A linha ofensiva ela melhorou bastante nos últimos jogos, teve uma performance bem acima do que vinha fazendo na temporada. Então acho que fazia sentido, sempre faz, tipo, se a gente não tivesse ataque terrestre, talvez a gente iria pro field goal, mas mesmo com o Maher fez um bom ano, mas se a gente não tivesse jogo terrestre, como eu falei, eu iria pro field goal, mas tendo o cara Ezekiel Elliott e uma boa linha ofensiva que fica fazendo um bom trabalho, não tem por que não ir. Acho que ele fez certo todas as vezes, né? E ele foi bem agressivo. Foi uma coisa... eu achei o jogo do o Dallas foi dominado em termos de técnicos, né? Acho que foi uma aula de futebol americano. Mas o Jason Garrett foi bem até na partida, né? Ele teve alguns jogos péssimos no ano, né? Tipo aquele contra o Houston, foi horroroso. Mas eu achei o trabalho dele bom nessa partida. E eu acho que ele fez certo. Acho que tinha que fazer. É playoff, né? Tem que arriscar. Acho que ele fez certo.
Pois é, eu acho que o problema não foi arriscar a quarta descida em si, e se a chamada que foi feita na quarta descida, né? Aquela corrida pelo meio do Zeke que não foi convertida. Eu acho que aí foi o problema, e não ter arriscado. Porque as outras descidas arriscadas foram, o Cowboys conseguiu converter até com certa tranquilidade, né? Teve uma que o Dak correu, como eu falei, teve outra que o Zeke correu pela lateral. Mas aí o Cowboys, nessa quarta para uma, botou o Zeke para correr. Entre o center reserva, que é o Joe Looney, o Connor Williams, o calor, o Zach Martin, que também estava machucado. E de frente para ele estava o Aaron Donald e o Sue. É complicado, né? E você querer que o Zeke faça milagre ali. O Cowboys conseguiu converter, acho que 4 das 5. O Vinícius pegou o dado aí, não sei se é exatamente esse. Mas 4 de 5. Uma hora a corrida ali não ia funcionar, né? Quase todo jogo não estava funcionando. Então, mas é isso. Acho que o problema foi a execução, não a ter ido arriscar.
Você tem tanta opção, né? Tipo, pô, depois de 4 corridas, tipo, tá todo mundo esperando uma corrida. Cara, chama um play action, dá a bola pro deck, sei lá, faz uma coisa diferente. Tenta uma coisa diferente, mas era, tipo, era óbvio que você via que ele vem do backfield já, você já sabia, era claro que ia acontecer aquilo e eu achei que não fosse dar certo. Nas outras 4 eu falei, acho que vai dar. Quando eu vi a formação do alinhamento, eu falei, já deu uma dor, e falei, puta, não vai conseguir. Aí acabou o jogo, né? Acho que foi aí que o jogo acabou aí, eu acho. Que depois disso, não tinha mais esperança, eu acredito.
Pô, o Cowboys adora aquela formação jumbo, né? Aquela formação de goal line que não tem wide receiver, 3 tight ends, 2 running backs, aquela situação óbvia de corrida, né? E o Cowboys estava nessa formação naquela quarta descida de frente para end zone contra o Colts, que o Cowboys não conseguiu converter. E nessa também, aquela formação com fullback e running back atrás. Na linha era só tight end, sem wide receiver. Eu acho que, cara, pelo menos deixa o Amari Cooper lá no canto para botar uma ameaça ali. Ou faz um play action. O Cowboys teve sucesso algumas vezes com play action, com o Geoff Swain, com o Blake Jarwin. Tudo bem que o Jarwin e o Swain não estavam jogando, estavam machucados, mas você tinha o Dalton Schultz, o Rico Gathers, acho que é foda confiar nele na quarta descida, né? Mas eu confiaria, cara, num tight end, numa jogada um pouco diferente. Eu acho que foi realmente a execução da jogada. Aí entra o Scott Linehan, entra o Garrett, que acho que a decisão de ter arriscado partiu do Garrett, mas quem chamou a jogada foi o Linehan. Aí a conta entra no coordenador ofensivo, não no Garrett. Mas eu ia falar da defesa agora, mas quero tocar num ponto do ataque. Vinícius, o que esse jogo te pôde falar do Gallup, né, cara? Ele foi o líder do time em jardas aéreas. Ele foi muito bem na partida, né? Ele praticamente, do segundo e quarto em diante, acho que foi só deu ele ali no jogo aéreo. Teve aquela recepção lá que acabou sendo desafiada e não voltaram atrás. Mas ele praticamente dominou ali no jogo aéreo, na segunda etapa. Você acha que ele realmente é um cara que pode prometer daqui pra frente, ou você acha que ele pode cair de produção e virar um Terrence Williams da vida?
Nem brinca com isso, Plat. Mas, cara, quando ele foi draftado, eu imaginaria que ele seria pra tentar ser o quarto recebedor do time, né? E foi uma baita surpresa. Pra mim, ele já é fixo o WR2 do time, só atrás do Cooper, que aí também não tem como competir com ele. Mas pra mim é uma baita surpresa. Eu imagino que ele vai ter um crescimento ainda maior, vai estar no seu segundo ano apenas. E assim, vamos ver também como que vai ser a parte de técnicos, né, claro. Mas se com o Linehan ele já tá teve uma boa temporada pra mim, pra um calouro, que de terceiro round pra mim já foi uma temporada espetacular. Ano que vem pode ser muito melhor, 2019 agora pode ser muito melhor, mesmo com ou sem com uma mudança de coordenador ofensivo. Então pra mim foi muito positiva a escolha dele, valeu muito a pena.
Pois é, o Cowboys estava sem o Allen Hurd, né, que machucou, e sem o Cole Beasley. Apesar dele estar no jogo, ele teve uma recepção, mal jogou, ele estava com o tornozelo baleado. Então o ataque era o Cooper e o Gallup, basicamente. Tinha o Noah Brown, o Lance Lenoir, mas pô, não dá para confiar nesses caras, né? Naquela hora de jogo na linha, você tem que passar para alguém, o deck não vai olhar para o Noah Brown, sinceramente. Ele vai olhar pro Kamari Cooper, pro Tyrande, pro Michael Gallup. E é isso, o Gallup apareceu. O Amari Cooper voltou a aparecer no finalzinho do jogo, mas o Gallup dominou, né, por boa parte. Então, e ele fez muitas recepções difíceis, assim, não é recepção fácil. Eu acho que com mais uma off-season, o Deck trabalhando bem a precisão dele com o Gallup, porque teve muito passe do Deck pro Gallup, assim, em profundidade, que o Gallup estava uns 3 passos na frente do defensor e o Deck errou o passe, muito curto, muito para frente. Eu acho que acertando assim, o Gallup tem tudo para explodir na próxima temporada.
Sem dúvida, concordo com você, cara. Acho que foi uma grata surpresa. Ele desenvolveu uma boa sintonia com o Prescott. E principalmente depois que o Cooper chegou, né, que a gente teve uma referência de wide receiver. Eu acho que a chegada dele foi muito boa. Ele cresceu muito com a chegada do Cooper também. E tem sintonia, acho que ele não é um bust, assim, não vai ser um Terrence Williams, bate na madeira, né? Pra afastar essa zica. Mas acho que ele foi muito bem e tem tudo pra evoluir nessa próxima temporada. Foi bom, fez um excelente jogo e fez uma temporada muito boa pra um calouro, né? Acho que os nossos calouros, assim, foram bem, de uma maneira geral. E eu acho que do ataque ele foi o melhor, né?
O Leighton Van Der Esch, não precisa nem falar, né? O Connor Williams, ele começou mal, mas eu acho que, cara, é relação de adaptação. A gente não vai pegar um guard na segunda rodada pra jogar igual o Zach Martin tá jogando. Acho que não tem como. E quando o Mark Colombo assumiu o cargo de técnico da linha ofensiva, o Connor Williams evoluiu também. Eu acho que ele tem tudo para evoluir e se tornar um guard ok. O Lyle Collins também parou de fazer muitas faltas, se deu sexo. A segunda metade da temporada do Lyle, para mim, foi ok. Então, acho que... E os outros calouros, né? O Dalton Schultz, acho que foi ok. Pela escolha que ele foi, né? Uma fim de quarta rodada. E o resto foi meio mais ou menos, né? Acho que não apareceu. O Mike White não deu para aparecer. O Dorrance Armstrong apareceu pouco, escolha de quarta rodada. Mas acho que daí é difícil você exigir que um jogador de quarta rodada seja titular, Pro Bowl, All Pro. Quarta rodada você pega um cara para elenco, reserva imediato, o cara que quebra um galho aqui ou ali. Acho que por isso tá ok. Então acho que não tem muito o que reclamar sobre isso. Falando da defesa, o que a gente falou, a defesa cedeu um jogo inacreditável pro CJ Anderson, um jogo acima do esperado pro Todd Gurley, né? O que o Gurley, e nos jogos difíceis do Rams, né? O jogo contra o Saints, contra o Eagles, contra o Bears, todos esses jogos na temporada regular, o Gurley não foi bem. Ele tava meio machucado, e o que a gente viu foi o Gurley deitar e rolar também, né? No nosso time. Então foi um jogo da defesa, cara, que pra mim foi o pior jogo da defesa da temporada. Acho que passou o jogo contra o Titans, pra mim contra o Titans tinha sido o pior, mas esse passou porque foi em jogo de playoffs e a gente cedeu quase 300 jardas de terrestre, 250, quase foi entre 250 e 300, foi uma coisa inacreditável, né? Não tem que questionar isso. Vini, você acha que esse motivo foi por conta daquele fato deles já saberem a jogada, ou você acha que a defesa tava de salto alto mesmo, por conta do jogo contra o Seahawks já tava com o pé no chão, e por conta disso acabou subestimando o Rams? O que você acha que aconteceu para ter realmente esse jogo ruim?
Cara, é meio complicado a gente tentar adivinhar, né? E a gente viu que saiu essa notícia aí pós, acho que um dia, dois dias depois do jogo, né? Que ele já tinha uma noção do que como a defesa de Dallas ia jogar por conta da posição de mão de alguns jogadores, né? E assim, se isso é verdade, é uma falha tremenda do nosso staff. É muito feio pra gente isso, porque assim, ok, todos os times têm os filmes, né, pra assistirem, tanto da defesa como do ataque, mas acabar ficando tão previsível assim, num jeito que eles souberem todas as jogadas e conseguir mudar, é muito feio. E quando começou o jogo, que cada jogada do ataque dos Rams, eles começavam a mexer, trocar jogador, corria jogador para um lado para o outro na linha de scrimmage, e o Goff fazendo os audibles ali, e eu falei, cara, tá muito estranho isso. E a gente via que a defesa começava a ficar perdida, os linebackers ficavam perdidos, quem puxava ali de nickel também acaba ficando meio perdido. Então assim, eles deram um baile na gente, na parte de técnicos, deram um baile. Então, eu imagino que não, eles não entraram com salto alto por conta do jogo contra o Rams, contra o Hawks, perdão. Mas eu acho que foi mesmo um baile técnico em cima da nossa defesa. E a gente percebeu que, assim, a defesa é boa, mas também não é toda aquela coisa. A gente não conseguiu mais fazer um sec no Goff. E aquela linha ofensiva do Rams é boa, mas já tem uma certa idade, ela não é uma linha ofensiva nova como a dos Colts. Então assim, não consegui nenhum sec, muitas vezes não conseguia colocar pressão em cima do Goff, e além dessas de saberem as jogadas, mostra que a gente ainda precisa algum jogador ou alguma melhora técnica para poder ser o top 3 ou top 1 como a gente quer dessa nossa defesa.
Pois é, né? A defesa que se mostrou tão boa na temporada. Eu, inclusive, acho que a sequência de vitórias passou muito mais pelo lado da defesa do que pelo lado do ataque. Obviamente, o ataque ganhou um jogo ou outro, como o jogo contra o Eagles na prorrogação e tudo mais, mas pra mim, no geral, foi a defesa a maior responsável pra gente ter ido pros playoffs, e acontece isso, né? A gente não cedeu nenhum, acho que a gente só cedeu um punch no jogo todo, e foi só um punch, né? É, mas o primeiro punch que a gente iria ceder acabou voltando atrás por causa de uma falta do Byron Jones. Que aí o Rams acabou anotando o touchdown com o CJ Anderson, que também aumentou a vantagem para duas posses de bola. É, Freitas, você acha que essa falta foi a decisiva para o jogo ter... o jogo ter se resolvido da maneira como foi? Ou você acha que falta no segundo quarto, o Cowboys podia ter feito muito mais coisas no segundo tempo e não tem como usar essa falta no segundo quarto como desculpa, porque ainda tinha muito tempo para reverter a situação?
Acho que não tem, não foi um fator crucial, não. Foi uma das inúmeras cagadas que a defesa fez no jogo inteiro, né? E acho que foi uma falta ridícula. Na verdade, foi meio contestável a falta também. Não sei se foi tanta falta assim, né? Mas, anyway, acho que não foi tão decisivo assim. Acho que foi, mano, foi importante. Teve seu peso, mas, cara, se a gente tivesse parado alguma vez o ataque do Rams, poderia ter compensado. O ataque buscou, viu? A gente chegou a buscar os negócios. Por exemplo, eu acho que a quarta descida que não deu certo, muito mais importante do que essa falta do Byron Jones, que fez um... Então, o Byron Jones, que inclusive teve um ano muito bom, mas também foi bem mal, né, acho que, na partida, né? E é isso. Acho que foi o que o Vinícius falou. A gente tomou uma aula de futebol americano. Foi um negócio inacreditável. Acho que o que a defesa fez, assim, não tem explicação. Parecia que o Sean McVay pegou ele tinha as nossas jogadas, assim, que era impressionante, nada deu certo. Acho que, então acho que uma falta colocar na culpa nas costas do Byron Jones é muito. Acho que foram dois tempos da defesa fazendo erro atrás de erro. Se a gente tivesse errado menos 20%, talvez o resultado fosse outro. Acho que é isso.
É, exatamente. Em 2014, quando a gente perdeu pro Packers, todo mundo fala, a gente perdeu por causa daquela recepção do 10 anulada e tudo mais. Só que o Cowboys teve um fumble do DeMarco Murray também no terceiro quarto, que poderia ter mudado o jogo. Teve um fumble no retorno de kickoff do Packers que o Cowboys não conseguiu recuperar. É aquele negócio, são várias jogadinhas assim, vários erros durante a partida que culminam na derrota ou numa vitória, e acho que foi nesse caso. Aquela falta do Byron Jones foi uma das responsáveis pelo jogo, mas a gente não pode falar, o Cowboys só perdeu por causa disso. É diferente, né? Porque realmente, o Cowboys, quantas chances o Cowboys teve de pontuar mais que o que fez no jogo inteiro? O Cowboys teve várias chances, não conseguiu pontuar por quê? E a culpa é só do Byron Jones? Eu acho injusto você chegar e apontar o dedo, Byron Jones, a culpa é sua. Se o Cowboys não tá na final de conferência, é por você. É complicado, né? Eu realmente não acho que seja justo a gente colocar o Byron como o único vilão aí dessa partida.
Cara, a defesa tem, tipo, parece, me lembrou aquela defesa de 2013 desastrosa, a pior da história da franquia do time. Cara, parece que é isso. Parece que a gente tava no tempo.
Exatamente. A defesa não cedia punch, né? Não forçava punch. Todas as vezes que a gente conseguiu parar o ataque dele, já era em zona de field goal que a gente conseguiu não chutar. Então, aí fica complicado, né? Se a defesa entra 8 vezes em campo e o ataque do Rams em 8 campanhas pontua em 7, você vai ter um problema. Não sei nem se esse é o número, eu chutei aqui. Mas quando você só cede um punch em todas as campanhas ofensivas do adversário, realmente, você tá com um problema aí. Então eu acho que é isso que aconteceu. O Cowboys flertou muito ali, deu muita chance para pro azar, ainda mais o ataque jogou a mesma coisa que jogou na temporada inteira, só que a defesa não jogou bem e a gente perdeu por causa disso. Para mim, essa é a conclusão final da partida.
Você acha que o fato do Wade Phillips tá no Rams e já ter treinado o Dallas e foi um dos mentores do Jason Garrett, você acha que influenciou?
Talvez, mas eu não acho que tenha influenciado tanto quanto possa parecer, porque ele já saiu do Cowboys há muito tempo. Eu não acho que o Garrett vai manter o playbook ou alguma coisa parecida com o que era de 2010, por exemplo. Mas eu acho que o Wade Phillips lê muito bem, Ele estuda muito bem as jogadas, né? O McVay também é outro. Então, acho que esse fato deles saberem ler as jogadas do Cowboys, ah, eles viram, ah, quando o Malik Collins estava alinhado tal, é porque vinha tal jogada. Ou quando o defensive end estava mais afastado, vinha outra jogada. Esse tipo de coisa é porque o Cowboys deixou transparecer nos vídeos das jogadas. O Cowboys tem que saber disfarçar melhor qual jogada está dando. O Cowboys não pode deixar muito exposto assim, porque esse tipo de coisa pode acontecer. Eles podem ter uma leitura da defesa melhor e assim ganhar o jogo. Eu acho que isso também foi, influenciou na partida. Freitas, qual foi seu ponto positivo e negativo da partida?
Cara, eu acho positivo, eu diria a performance do Dak Prescott. Ele acho que ele teve uma... A gente é muito crítico com o Dak Prescott aqui no site, né? Acho que tem uma galera que reclama até que a gente é muito...
Acho que não só aqui no site, mas acho que todo mundo... Boa parte da torcida do Cowboys pega muito no pé dele, né?
Exato, pega muito no pé. E o que a gente cobra mesmo é a evolução. Eu acho que ele evoluiu bastante nessa reta final de temporada. Depois que o Amari Cooper chegou, ele jogou bem, melhorou bastante o nível, nível do jogo dele. E ele teve uma cara, a gente não tomou um vareio de bola porque ele foi pro... O jogo com a Ressa não estava funcionando. Ele é muito decisivo, né? Ele é um cara que não teme essas situações, ele é bem clutch, né? E foi pra cima, foi pro passe ali, deu certo, encontrou o Cooper bem, encontrou o Gallup e funcionou, cara. O Prescott, se a gente teve uma esperança de vitória, foi por causa dele. Ele colocou a gente no jogo. Porque se você analisar o que foi o jogo, assim, principalmente a performance da defesa, da defesa do Cowboys versus o ataque do Rams, cara, era pra ser tipo 45-7, porque assim, foi uma aula de futebol americano, já falei isso umas três vezes aqui. Mas eu acho que o ponto positivo então foi o Dak Prescott. E o ponto negativo foi a performance, como diria o Mauro César Pereira, pife patética dessa defesa, que foi, mano, ridículo. Dava pra entender o que tava acontecendo, sério. Eu fiquei meio em choque, eu falei, não é possível, né, mas esse... acho que os meus pontos positivos são esses. Positivos e negativos, só isso.
Eu concordo com você em relação ao deck. Eu vou te falar que depois do jogo contra o Titans, um jogo que a gente perdeu em casa, Monday Night, e o deck jogou mal aquele jogo, eu larguei ele de mão. Cara, não adianta insistir no deck, o Cowboys tem que mandar ele embora no fim da temporada, ir atrás de outro quarterback. Mas desde então, cara, ele veio progredindo, vai cometer erro, óbvio que vai cometer, mas ele mostrou uma evolução que me deu confiança nele de novo. Esse último jogo, o jogo contra o Seahawks, o jogo contra o Giants, enfim, foram vários jogos assim que ele mostrou, cara, eu tenho capacidade de ser um franchise quarterback, um cara que vai carregar a franquia daqui pra frente. Se ele vai ser ou não, aí eu não acho que dependa só dele. Aí acho que vai depender também da forma como o time vai estar, da comissão técnica e tudo mais. Mas eu acho que capacidade ele, pra mim, ele demonstrou ter. Mas aí agora é saber se ele vai conseguir ter realmente ou não. Mas Vinícius, você, a sua vez aí.
Cara, vai ser até meio estranho, mas pra mim o ponto positivo é o Chan-Li. Ele teve, pelo menos em números, o segundo melhor jogo dele na temporada. Claro que ele ficou fora por muitos jogos, mas todos que ele participou, foi o segundo melhor jogo dele. E pra mim o ponto negativo vai ser o Van der Esch. Não sei se o Calouro sentiu o jogo, ou... Acho que também, claro, teve toda a defesa inteira foi mal, então não pode só culpar ele, mas pra mim é o ponto negativo é isso. Porque ele não foi o jogador que foi o resto de toda a temporada regular. Eu imaginava que ele seria, que ele acabaria sendo melhor neste jogo e não foi.
Acho que até o Jalen Smith também não foi bem. Eu acho difícil falar qualquer jogador da defesa que tenha ido bem, né? Acho que todo mundo foi abaixo do que a gente esperava. Mas o meu ponto positivo, eu vou falar do Tyron Smith. Eu acho que ele foi bem. Ele ele lidou com muitos problemas durante a temporada por causa de lesão e tudo mais, só que ele conseguiu evoluir muito depois que melhorou e tal, e esse jogo também eu acho que ele foi muito bem. E eu me sinto bem vendo isso, né? Porque a gente estava vendo o Tyron Smith piorando e ele que tem um contrato alto. Então, eu não sei, ia ser complicado, né? Porque a gente ia ter que cortar ele se ele não continuasse mal e tudo mais. E eu acho que pelo menos isso deu um alívio, assim, ele ainda tem capacidade de jogar em altíssimo nível. Então, é uma coisa, pelo menos para mim, a se comemorar. E ponto negativo, eu vou falar do Linehan, nosso coordenador ofensivo, porque é um cara que tem muito talento em mãos. Não tem como falar que o ataque não tem jogador bom, não tem jogador talentoso, porque a gente tem muitos jogadores novos e muito talentosos. O Zeke a gente não precisa nem citar. O Deck é um jogador talentoso, ele pode oscilar, pode errar, óbvio que erra, mas não dá para admitir que ele não tem talento, porque a gente sabe que ele é um jogador que pode jogar muito melhor do que jogou boa parte da temporada. E eu acho que um coordenador ofensivo a mais muda isso completamente. Eu acho que a diferença de um coordenador ofensivo é bom pro ruim faz o que o Goff tá fazendo agora. Porque o Goff não é um primor de quarterback, mas ele tá jogando, tá dando quase 5% do que ele é capaz justamente por causa disso. Ele tem um esquema que potencializa ele, potencializa o Gurley. E a gente vê pouco do Cal, a gente vê que o time tá rendendo abaixo do que pode. Isso que me incomoda. Porque a gente viu a defesa rendendo acima do que pode em muitos momentos da temporada, mas o ataque não. O ataque a gente sempre viu, cara, o ataque vai fazer 20 pontos, vai fazer 25 estourando, e é isso aí, não tem como um ataque que vai fazer muitos pontos. Teve um jogo contra o Jaguars que foi fora de padrão, esse aí a gente nem conta, mas tirando isso, cara, a gente viu o ataque aí arrastado durante a temporada inteira, e a gente sabe que ele pode mais. Esse é o grande problema. Se a gente tivesse um ataque terrível, um quarterback horrível, linha ofensiva terrível, a gente tolera o ataque ser ruim, mas não. Toda posição ali a gente tem pelo menos um jogador talentoso e a gente não consegue traduzir isso em jogos bons. Pra mim é culpa do técnico do coordenador do ataque. Pra mim isso não tem desculpa. Vocês querem xingar o Liner? Aproveita que é a hora.
É, sim. E o Bel Marques, o chiclete com banana, valeu, foi bom, adeus, né? Chega, pelo amor de
Deus. Exatamente.
Não vai sustentar esse cara, não, velho. Foi o que você falou, a gente tem. Se a gente fosse tipo o Cleveland Browns dos anos passados, assim, tudo bem, mas. Cara, a gente tem peça, a gente tem jogadores bons, jovens e tal, e não funciona, tipo, as jogadas são muito previsíveis. Teve uma hora que a gente tá perdendo um jogo de duas posses de bola. Mano, uma segunda pra 10, depois de um passe incompleto, ele me chama uma corrida. Tipo, o quê? Não faz sentido, sabe? Ele.
Foi na última campanha ali, né? A gente precisando acelerar pra não gastar o relógio, ele corre com a bola.
Exato, o cara corre com a bola. Não faz sentido nenhum. Péssimo, assim. Tipo, você vendo o ataque do Rams jogar, nossa, que inveja que dá, cara. Com jogadas, tipo, diferentes, um negócio bem ousado, assim. Nossa, cara, ele não tem condição do Scalino permanecer. Essa semana saiu a notícia aí de que o Garrett bancou ele e falou que não vai mudar. Eu espero que o Jerry Jones tenha um pouco de lucidez ainda na cabeça dele, e que não tem como, não há como justificar mais uma temporada do Scalino. Foi muito ruim o que ele fez durante o ano inteiro. Acho que no jogo até ele não foi o pior jogo do Linehan durante o ano inteiro. Mas o trabalho foi realmente horroroso, assim, horroroso, não tem condição dele continuar.
Vinícius, sua vez, xinga ele, aproveita aí que dá tempo.
Então, acho que foi o que mais ou menos todo mundo falou, cara, já deu. A gente tem muitos bons jogadores e a gente não pode ficar perdendo tempo com um coordenador tão fraco e tão antigo, vamos falar assim. O cara não parece que não evoluiu, não viu que a NFL tá evoluindo com essas jogadas mais criativas, corridas com quarterbacks, e vê que o Dak Prescott é um jogador, é um QB que pode correr com a bola. Ele não precisa ficar plantado toda jogada no pocket. Deixa ele, coloca o deck pra correr, é o que eu mais peço pro próximo coordenador ofensivo. Então também pra mim é outro que... Sou mais um no bonde do Line Hand demitido.
Isso aí. Mas acho que a gente não vai ter dificuldade em juntar pessoas pra esse grupo, né? Acho que vai ser a coisa mais fácil é achar alguém pra odiar ele.
Isso é verdade.
Mas justamente falando dele, né, o Freitas adiantou aqui o assunto. Saiu o Garrett falando numa entrevista que ele não esperava mudança na comissão técnica para a próxima temporada. E todo mundo ficou, como assim, né? O Linehan vai ficar, não é possível, é um absurdo. E no mesmo dia o Jerry Jones falou, olha, não é bem assim, a gente ainda está avaliando e blá blá blá. E o Jason Garrett meio que voltou atrás, ele falou, ah, eu nem lembro o que eu falei. Deu aquele migué. Querendo ou não, o Jerry Jones tem a última palavra. Eu acho que as coisas estão tendendo pro Linehan ser demitido. Saiu um rumor de que o Cowboys já tá procurando algumas mentes ofensivas. Aí a questão é, ele vai substituir o Linehan, o Cowboys vai meio que contratar como assistente de head coach. Aqueles termos meio miguezinho pra não demitir o cara, mas meio que dá pra dar as funções do cara pra outra. Então tá nessa situação meio duvidosa, assim, se o Cowboys vai manter o Linehan, não vai, e se não manter, quem vai em quem pode ser o substituto, porque tudo tá girando ao redor dele, né? Acho que é a grande incógnita da comissão técnica, porque a gente pode falar do Marinelli, mas é muito pouco, assim, o Marinelli tá ok, mas é porque tem o Chris Richard pedindo passagem ali, e especialmente aqui no Brasil, cara, nos Estados Unidos eu vi menos o pessoal pedir mais a cabeça do Jason Garrett, porque lá o pessoal meio que entende que ele não é tão culpado assim pelos resultados. Aqui o pessoal já coloca mais culpa nele do que o pessoal lá dos Estados Unidos. Aí
eu moro aqui nos Estados Unidos, né? Eu acho que eu senti da mídia e dos torcedores aqui do Cowboys que eu fui no jogo, né? No jogo a galera era bem crítica em relação ao Linear, bastante, não ao Garrett. Eu acho que depois que o time engrenou, depois da vida do Cooper e tal, que aí deu uma amenizada, mas nos primeiros jogos a galera tava meio que de saco cheio já. Tipo, 10 anos, quase 10 anos de Garrett, nada acontece, entendeu? É isso. Acho que depois que o time engrenou, deu uma diminuída. A minha visão aqui, morando nos Estados Unidos.
É aquela questão. Justamente o pessoal fala, realmente tem que mudar, o Garrett está muito tempo no cargo e tudo mais, mas ao mesmo tempo, se a gente for um pouco mais racional nesse sentido, a gente consegue ver alguns pontos positivos que o Garrett tem e tudo mais. O fato dele ter o vestiário todo na mão, os jogadores amarem ele e tudo mais. Eu acho que com um coordenador ofensivo melhor, eu acho que a gente reclamaria muito menos dele. Agora, se ele é um coordenador ofensivo inovador, aquele cara top de linha, e o time continuar meio fracassado por causa do Garrett, aí sim. Mas eu acho que o Cowboys poderia tentar. Eu acho que o maior problema passa pelo Linehan e não pelo Garrett. Então acho que, por mim, o caminho primeiro seria despacha o Linehan, procura um coordenador ofensivo melhor, aí vê não só como o Garrett pode reagir em relação a isso, como é que vai ficar o jogo do Cowboys, como o próprio deck. Como que o deck vai reagir em relação ao coordenador ofensivo novo? Se o deck realmente estourar, ok. Mas e se o deck continuar tendo os mesmos problemas, mesmo com o coordenador ofensivo novo, o que vai fazer com o deck e tudo mais? Eu acredito que ele evoluiria, porque eu acredito nele, mas tem essa possibilidade também. Junto com esse negócio do Scott Linehan, a gente viu o Cowboys renovar com dois coordenadores. O Leon Lett, que é coordenador, acho que dos Defensive Tackles, e o Mark Colombo, técnico da linha ofensiva. O Colombo assumiu no meio da temporada. O técnico Paul Alexander, que foi contratado no começo da temporada, foi demitido depois da bye week, ou antes, não sei. Foi por volta da bye week, o Marco Colombo assumiu.
Na bye week.
Isso, isso. E desde então ele era o coordenador da linha ofensiva. Ele recebeu, acho que vi um rumor que ele tinha recebido uma sondagem do Miami Dolphins, porque o contrato dele ia se encerrar agora e o Dolphins tá para contratar o Brian Flores, né, do coordenador defensivo do Patriots. E, então, e o Flores já tinha trabalhado com o Marco Colombo, tinha jogado com ele na época do college, então era um cara que poderia chamar o Marco Colombo para ir trabalhar lá, né? Então o Cowboys se antecipou, renovou com ele. E o Leon Lett é um cara que está muito tempo no Cowboys como assistente e tudo mais. Eu acho que e ele acabou renovando. E os defensive tackles tiveram um ótimo trabalho na temporada, né? Vinícius, você discorda de algum ou você acha que unanimidade tinham que renovar mesmo? Fizeram um bom trabalho?
Cara, para mim, fizeram sim um bom trabalho. O Colombo melhorou a linha ofensiva que no começo da temporada tava muito ruim com o Alexander, se eu não me engano, né? O antigo técnico. E ele já tá há muito tempo no Dallas. Acho que no começo da temporada já muita gente falava que ele seria até o técnico de linha ofensiva e o Dallas acabou contratando o Alexander e deixou ele de assistente. Então, assim, se ele já era cogitado para ser o técnico no começo da temporada, o front office já sabia que ele vinha com um trabalho bom. E o Lionelete, assim, tirando... Ele já tá em Dallas, acho que desde 2012, 2010, alguma coisa assim, então já tem muito tempo. E tirando o Tyrone Crawford, o Malek Collins, o resto da galera que é defensive tackle é jogador, tipo, só para reserva. E aqueles caras também jogaram muito bem. Então você vê que ele conseguiu aumentar o nível dos defensive tackles com os jogadores que tinha. Ele fez um bom trabalho com aqueles jogadores que está disponível para ele. Então, para mim, são boas contratações, renovações de contrato que Dallas fez.
Pois é, eu acho que essas não tem como discutir. Eu acho que eles tiveram seus contratos renovados por merecimento, né? Porque foram dois técnicos que realmente tiveram uma temporada muito, muito acima, né? Então, vamos ver aí como que eles vão agir para a próxima temporada. Junto com a notícia da renovação, teve a demissão do técnico assistente de Special Teams. Vou pegar o nome dele aqui agora.
Doug Coleman.
Isso, é Doug o quê? Coleman.
Coleman. É, Doug Coleman.
Isso, Doug Coleman. E uma coisa que a gente estava falando bastante era que o técnico do time de especialistas tava com a corda no pescoço. Pelo menos pra mim, eu acho que ele tava com a corda no pescoço porque o time do Special Teams não tava bem no durante a temporada, sofreu muito. Não só o Brett Maher, como o Chris Jones também caiu de produção, os retornadores e tudo mais. E eu falei que pra mim o técnico de time de especialista tava com a corda no pescoço. Mas pelo que parece, o técnico de Special Teams, ele era técnico de kicker antes de assumir a função. Não sei se era técnico de kicker em Dallas, acho que não. Então era capaz desse técnico assistente estar mais responsável pelos retornos, por esse tipo de coisa. Então acho que pode ter sido por aí que ele acabou sendo demitido. Freitas, você acha que realmente precisava de uma mudança no time de especialistas?
Acho que sim, cara. Os special teams são meio nulo, né, durante o ano. O Mar até que fez um bom ano, mas o Chris Jones foi abaixo, né? Acho que no final da temporada ele deu até uma melhorada, mas durante a temporada ele tava meio abaixo. E a gente não tem retorno, cara. Cara, o Cole Beasley é o Mr. Fair Catch, né? Só pede Fair Catch. E nada, os nossos special teams, tipo, pra mim é tipo nada, né? Não tem chance da gente fazer alguma coisa. O que prejudicar muito. Se a gente tivesse um special teams bom, o ataque foi tão mal, tipo, foi mal na temporada. Se pegasse umas posições de campo melhor, poderia facilitar, né? Mas foi nulo. Acho que mudar sempre é bom, né? Acho que principalmente se não tá dando certo, né? Se a gente tivesse indo bem, não faria sentido mudar, mas como não tá funcionando, acho que é bom trocar. É, porque, assim, não tem, dá pra piorar, mas pra manter essa coisa sem sal que é o nosso special teams, acho que vale, acho que a mudança é bem válida.
Pois é, eu acho ok ter demitido o assistente e não tiraria a corda do pescoço do técnico mesmo de special teams, não. Eu acho que independente do assistente ou não, se o time de especialistas continuar que esse nojo que tá que a gente viu, se ele continuar pra próxima temporada, olha, manda o cara embora, contrata outro coordenador de special teams, porque desse jeito não dá, porque o ataque fica muito prejudicado por conta dos retornos, né? Porque se o cara vamos supor que um retornador consiga 10 jardas por retorno. É um first down a mais que o Cowboys deixa de ganhar por pedir fair catch, por não conseguir retornar, por ter problemas na hora de retornar ou até de forçar retorno dos outros, né? Que isso também é importante. Porque às vezes o nosso special teams não é bom o suficiente e acaba abrindo oportunidade para o time adversário retornar. Então não só o nosso ataque pode começar mais atrás, como o ataque adversário pode começar mais à frente. Então isso é um problema. Então eu acho que entre os coordenadores que eu colocaria com a corda no pescoço era o técnico de especialistas, o técnico de quarterback, que é o Kellen Moore, e o Scott Linehan. Eu acho que o Kellen Moore também é outro que pra mim ele já tinha que ir embora agora. Eu acho que eu nem daria mais uma chance, porque deixa ele como assistente e contrata um cara, porque eu acho que o Deck precisa de uma pessoa com mais experiência na liga, com mais experiência como técnico, e não um cara de 30 anos que acabou de se aposentar para saber o que tem que fazer ou não. Eu acho que realmente é o que o Deck precisa nesse momento. Mas de resto, cara, eu não sei o que eu mudaria mais. Óbvio que vão falar, tem que mudar o Jason Garrett e tudo mais, mas tá falando de coisas realistas aqui. Eu acho que o Garrett não vai ser demitido. E se ele for bem ano que vem, ele vai ter uma renovação de contrato. Acho que o contrato do Garrett vai até o fim de 2019. O do Linehan e do Marinelli, eu acho que também vai até o fim de 2019. Então, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Vinícius, tem um injury report daí?
Pô, minha melhor função no podcast acabou agora. Pô.
Pois é.
Eu era o especialista em injury report e agora, com o fim da temporada, fiquei triste.
Pois é, era sempre bom, eu te perguntava. Ah, agora vamos falar do jogo do próximo fim de semana. Putz, cara, é triste. É triste não ter mais jogo.
Então, a gente já ia estar planejando o jogo da final de conferência aqui, ver quem que ia estar treinando ou não.
Pois é, cara. Sacanagem. Ia ser... É triste, cara. Eu não consigo nem o que falar, porque... Pô, é uma final de conferência, coisa que a gente ainda nunca jogou. Eu tava muito ansioso pra jogar, eu tava confiante, e aí acontece essas coisas,
cara, eu esperava já. Acho que a temporada foi até positiva, porque eu sinceramente esperava. Começou ali, eu falei, vai ser o famoso 8-8. Voltamos aos tempos áureos do 8-8. Eu já achei que a gente fosse estar no 8-8, mas então, ganhar a divisão e ir para os playoffs já foi, achei uma surpresa. É, principalmente com o Rico vindo no título, né? E com um time bem bom. É, eu achei que foi bem surpreendente, mas eu. Sinceramente, eu não tava tão esperançoso. Óbvio que eu tava torcendo, achei que. Tipo, quando eu vi que a gente pegava o Rams, achei que a gente tinha mais chance contra o Rams do que contra o Saints. É, mas, cara, eu não tava tão esperançoso quanto você, não. Vou te falar que eu já tava meio que esperando isso. Pelo menos não foi tão dolorida a derrota como 2016, acho que foi a pior, cara. 2016 doeu bastante.
Pois é. Cara, eu acho que essa derrota também é outra que a gente vai ficar um tempo lembrando dela. Mas o tempo sempre passa, sempre tem uma nova temporada, sempre tem mais uma nova chance. É triste. É triste porque todo mundo queria que fosse essa temporada e vai ter que esperar mais uma. E é assim que é a nossa vida, né? Já são mais de 20 anos aí. Cara, como dói falar isso.
Triste, cara. Triste.
Por que, cara? Por que, que o Cowboys não me faz falar outra coisa, cara? É complicado.
Calma, pô. A gente ainda vai ter o dia. Não vai demorar que a gente ainda vai gravar o podcast pós Super Bowl. Pode ficar tranquilo.
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Mas tem que ser uns 2 dias depois, porque, pra passar a embriaguez aí, porque senão... Porque pra comemorar esse dia, vai ter que... Haja noite pra comemorar.
E não só isso, pra garganta poder ter voz, né? Porque não sei vocês, mas...
Também.
A minha iria pro espaço.
Ah, com certeza. Sem dúvida. Xingaria todo mundo, o show do intervalo, o hino... É, xingaria o Gandula, todo mundo. Ia ser aquele jogo maluco.
Nossa, eu vou pra. Óbvio que eu tentaria ir no jogo, mas se eu não conseguir ir no jogo, eu certamente ia pra Dallas. Acho que a cidade vai ter tipo. Vai ter um apocalipse. No dia que o Cowboys ganhar. Vai ser tipo uma referência aqui antiga. Tipo a barra no filme Matrix, tá ligado? Que tem aquela balada antes que as máquinas invadir, a balada de Zion, tipo a balada final do fim da humanidade. Acho que vai acontecer a mesma coisa em Dallas no dia que a gente ganhar o Super Bowl.
Sem contar que ainda teria aquela parada, se o time for campeão do Super Bowl, sempre tem aquela parada que fecha a cidade. Imagina estar presente um negócio desse. Eu ia surtar, cara.
A gente pelo menos ia ter a presença de um integrante do Blue Style lá, né? O Freitas ia honrar o time pela gente.
Se a gente passasse pra pegar o Santos, eu iria pra... Porque New Orleans aqui de Miami é uma viagem mais viável, né? E tem voos mais baratos. Então eu acho que eu iria pra lá, pra Dallas, né? Ou pra New Orleans, não sei. Eu teria que decidir o que eu ia fazer. Se eu achasse um voo barato, obviamente. Mas eu iria certeza. Porque em loco é bem legal, cara. É bem, bem bacana.
Pois é, né, cara, nossa temporada chegou ao fim, esse podcast tá chegando ao fim, mas ao contrário dos últimos anos, o podcast não vai entrar de férias, podem cobrar a gente, semana que vem tem outro podcast, nessa off-season a gente vai ter podcast falando da free agency, podcast falando do draft, podcast falando sobre um monte de coisa, Freitas, ainda vai ter o nosso podcast falando de como ia o jogo, nossa experiência e tudo mais, esse vai ter que sair no off-season. Podem cobrar também. Enfim, 2019 chegou. Vai ser um ano novo pro Cowboys, ano novo pro Blue Star Brasil. E vamos que vamos. Vinícius, Freitas, vamos mandar recado?
Acho que espero sinceramente que o Scott Lander seja demitido. E se a gente tiver um coordenador ofensivo que saiba usar o Dak Prescott e faça ele evoluir mais, eu acho que as chances da nossa chance são grandes. O nosso elenco é bom. Vamos ver o que vai fazer nesse período de free agency, né? A gente tem, acho que a gente tem de cap, mas tem um espaço até que maior que dos outros anos, né? E acho que dá, se a gente conseguir alguns playmakers, assim, sem pagar muito caro, eu acho que seria bom pra gente. Principalmente na defesa, se a gente tiver um cara da defesa, assim, que traga resultados, tipo, faça turnovers, que a nossa defesa, apesar de ser muito boa, a gente força poucos turnovers, né? Faz tempo que a gente não força turnovers. Acho que com pequenas melhoras, assim, e se fizer um draft bom, ainda que a gente não tenha a escolha de primeira rodada, né, por causa do Amari Cooper, eu acho que a gente tem feito bons trabalhos no draft e dá pra reforçar legal. Eu acho que, apesar da nossa do nosso calendário para 2019 ser bem, bem, bem tenso, porque a gente pega Patriots, pega só os campeões de divisão, e apesar disso, acho que a gente tem chance de ser campeão da divisão de novo, e quem sabe pelo menos chegar na final da conferência.
Pois é. Enfim, o podcast vai ficando por aqui. Último recado antes de terminar, quem quiser ajudar para o site, contribuir para o site, todo fim de ano, todo fim de temporada, na verdade, a gente abre um formulário para você preencher, para você dar nota para o site, o que você mais gosta, o que você não gosta do site. pra ajudar a gente a melhorar, né? A gente, às vezes a gente faz as coisas e não sabe o que que tá bom, o que que tá ruim, o que que vocês acham que podia melhorar ou não. E esse tipo de feedback, vocês falando, o podcast precisa ter mais frequência, ou a gente queria mais texto assim, queria matéria com vídeo, vários exemplos desse que chegaram pra gente. E se você puder deixar seu recado além do formulário, enfim, formulário é curtinho, são só questões de múltipla escolha, assim, você não precisa, não tem nenhuma opção de digitar, porque eu sei que é chato pra cacete responder formulário, eu sei que é horrível, por isso que eu tô pedindo pra vocês, né? Então é só questão de múltipla escolha ali, de obrigatória no formulário, o resto, se você quiser, responde, se não quiser também não precisa responder, mas seria de muita ajuda pra gente se vocês pudessem responder isso e ajudar a gente. Então é isso, galera, valeu, até semana que vem. Podcast não entra de férias, ao contrário do Cowboys, e é isso aí, valeu.
Show. Valeu. Like a playmaker, playmaker, Micah Irvin, that's my all-time favorite. Hey, legendary, just like Troy Aikman. Troy Aikman, Emmitt Smith, that's the all-time greatest. Woo! Roger Staubach, that's an icon. Like Deion Sanders was on the punt return. Name a franchise with more living legends. R.I.P. to Tom Landry.